É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós encerramos o nosso especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar, aproveitando essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E o nosso convidado de hoje é o juiz Augusto Gluckzack Jr., do Juizado de Violência Doméstica de São José dos Pinhais. Nós vamos falar com o Dr. Augusto hoje mais especificamente sobre a importância do trabalho com os agressores dentro desse combate à violência doméstica. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Augusto. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. E boa tarde a todos os ouvintes da E-Paraná.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, que encerra o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes o que aconteceu no nosso estado nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? O que aconteceu nesse grande evento aqui no Paraná?
Bom, o capitaneado pelo CEVID, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi promovida então a Semana Nacional pela Paz em Casa em todo o estado. Na verdade, ela ocorre em todo o Brasil, né?
Uhum.
É nacional. Mas aqui, especialmente no estado do Paraná, houve muitas ações para tentar, enfim, difundir ainda mais a Lei Maria da Penha e todos os avanços que essa lei trouxe no campo da violência doméstica. Então foram realizadas inúmeras ações, como palestras, houve uma concentração muito grande de audiências, tanto no período da manhã quanto no período da tarde,
uhum.
Entrevistas em rádios, enfim, uma divulgação bastante grande, capacitação de servidores, capacitação de juízes pelo Paraná inteiro, até alguns números de teatro, enfim, envolvendo o tema. Então, houve, assim, muitas ações para tentar divulgar ainda mais. Tem muita gente ainda que desconhece a lei. Então, creio que o Paraná realizou muito bem esse trabalho. Semana pela Paz em Casa foi criada pelo CNJ, né? E a ministra Carmen Lúcia faz questão de que todos os estados façam um belo trabalho nessa Semana Nacional pela Paz em Casa.
Uhum. Doutor, dá para a gente dizer então para os nossos ouvintes que é muito importante essa Semana Nacional e no combate à violência doméstica e familiar. Qual que seria a importância dela mais pontualmente?
Mais pontualmente é difundir. Difundir aí para todas as cidades, especialmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem, as pessoas mais simples, muitas vezes, onde a informação demora um pouco mais para chegar. Eu creio que essas campanhas, elas atingem um número maior de pessoas. A lei traz muitos mecanismos de proteção à mulher que ainda são desconhecidos dessas vítimas. A partir do momento em que ela toma consciência de que o Poder Judiciário, enfim, a polícia, o Ministério Público, estão todos preparados para atender e dar todo o suporte necessário, com inúmeras ações, com proteção a ela, aos filhos, enfim, ela se sente muito mais segura e informada de como agir para se proteger, não é verdade? Então, difundir, levar essa informação Esse é o principal ponto, dar a importância que o tema merece nacionalmente, não é? Essas campanhas, nesse sentido, são muito produtivas, há uma concentração grande de atos por todo o estado do Paraná, exatamente para isso.
Uhum. E, doutor Augusto, de um modo geral, como é que está atualmente o enfrentamento da violência doméstica no nosso país? A gente poderia dizer para os ouvintes que o poder público e também a sociedade civil têm se preocupado mais com essa questão?
Sem dúvida, Jéssica, o poder público, em especial o poder judiciário, tem se preocupado cada vez mais com o tema, ao ponto de ter criado varas específicas para a violência doméstica. Ou seja, há um juiz que vai cuidar exclusivamente dos problemas da violência doméstica nas principais cidades do Paraná, um cartório exclusivo para isso, com servidores preparados para bem atender e dinamizar os processos, a fim de que eles não sejam apenas mais um processo, mas também tenham a sua importância devida. Um promotor de justiça, né, o Ministério Público nesse sentido, acompanhando o judiciário, também convocação, enfim, que tenha optado por esse tema, vai trabalhar exclusivamente nele. Fora os grupos que são criados dentro do tribunal, como o CEVID, por exemplo, que é brilhantemente supervisionado pela desembargadora Lenice Bodstein, traçando metas, traçando, enfim, projetos, auxiliando e difundindo a Lei Maria da Penha e ações concretas para que, enfim, a proteção seja ainda maior. A sociedade civil, por outro lado, vem se organizando cada vez mais, né? Dá para lembrar, um dos principais representantes da sociedade civil é a OAB, né? São os advogados, enfim, praticamente em todo o estado há comissões próprias para o enfrentamento da violência doméstica e eles atuam diretamente em todos os projetos do Poder Judiciário e tem projetos próprios, né, de divulgação da própria lei. Algumas ONGs, algumas universidades, sim, enfim, nós vemos inúmeros trabalhos sendo difundidos, realizados, aliás, pelo Paraná inteiro, tanto no sentido de proteção da vítima, de conscientização dela, enfim, de empoderamento dela, quanto de conscientização dos próprios agressores, né, para mostrar para eles o quanto eles estão fora do seu tempo, não é verdade? Que nos dias de hoje isso é combatido muito fortemente por todo o Estado e pela sociedade civil.
Doutor Augusto, queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre especificamente o seu trabalho no Juizado de Violência Doméstica de São José dos Pinhais. E quais são as principais demandas que chegam até o Juizado?
Ok. As principais demandas iniciam normalmente com os pedidos de medida protetiva das mulheres que sofreram alguma espécie de violência, lembrando sempre que não é apenas a violência física que nós estamos falando aqui. Né? Então, a Lei Maria da Penha, já com 11 anos, né, desde que foi promulgada, e ela protege, além do aspecto físico, né, da agressão física, a violência moral, por exemplo, né, a violência psicológica, então, ameaça também é crime, a opressão, a violência econômica também, né, o fato da mulher permanecer, enfim, dependente obrigatoriamente do seu marido, ter que ficar pedindo tudo para ele. Enfim, há várias formas de violência, o xingamento, o fato de não deixar a mulher sequer se vestir de forma que a autoestima dela melhore, sair de casa, os xingamentos, eu já falei.
Todo esse tipo,
esse tipo de opressão é muito comum. Sem falar do que é mais grave, que vários casos de feminicídio também,
uhum.
né? Que é o fato da morte da mulher pelo seu marido, companheiro, enfim.
Pelo fato dela ser mulher, né,
Pelo
doutor?
Fato dela ser mulher, que é o grande. Esse, infelizmente, isso vem acontecendo. E aí a importância, né, de divulgar a lei e o Poder Judiciário estar atento a essa espécie de crime. Então, todos merecem a repressão pelo poder do Estado, no sentido de evitar que novos crimes venham a ocorrer, né?
Uhum. Doutor Augusto, por que é importante, em todo esse contexto de violência doméstica, que infelizmente acontece com bastante frequência no nosso país, que se trabalhe também com os agressores? E trabalhar com os agressores é proteger as vítimas também, doutor? Dá para a gente dizer isso?
Sem dúvida, Jéssica, essa é uma excelente colocação. Não deixa de estar protegendo a vítima quando a gente mostra para o agressor o quanto ele está errado, não é?
Uhum.
Normalmente, a cultura do agressor, é a forma dele agir que causa. Nada justifica a violência, não é verdade? Então, mostrar para ele o quanto ele está fora do seu tempo, o quanto a sociedade de hoje não admite mais nenhuma espécie de violência doméstica, né, de violência contra a mulher, mostrar o quanto isso afeta a mulher, os filhos, todos os familiares são afetados. Muitas vezes ele não tem noção disso, não é? A ministra Carmen Lúcia vem falando da importância de a gente cuidar dos filhos também, né? Eles
uhum.
são muito afetados, enfim, com a violência doméstica. Então, trazer esse agressor, mostrar para ele todos os aspectos históricos, legais, de saúde, de psicológicos, no sentido do quanto ele está afetando e o quanto ele está errado psicologicamente, agindo dessa forma, nós temos visto na prática que tem trazido excelentes resultados.
Uhum. E, doutor, dentro de todo esse contexto, como é que tem funcionado em São José dos Pinhais o projeto Daqui para Frente? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, como que esse projeto acontece na prática.
Ok, lá em São José dos Pinhais, nos reunimos em diversas instituições. Então, seja o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e muitos agentes da Prefeitura Municipal, como assistentes sociais, do CREAS, CRAS, psicólogas especializadas no tema, a própria Guarda Municipal, enfim, nós nos unimos e os agressores em São José dos Pinhais tem que passar necessariamente por esse projeto.
Uhum.
Lá ocorre exatamente o que eu disse como resposta na questão anterior. Nós tentamos, então, mostrar para ele, de como ele vem agindo hoje, todos os danos que ele vem causando, né? Como isso era aceito há séculos atrás, mas
uhum.
que hoje é um grande absurdo, o quanto ele está fora do seu tempo, o quanto ele deve responder criminalmente por isso, mostrar para ele que não se admite, enfim, despertar nele a consciência do mundo que ele vive hoje, despertar nele a responsabilidade dentro de um relacionamento, né, o respeito necessário, dentro de um relacionamento. Então, é uma equipe multidisciplinar. São
uhum.
profissionais realmente vocacionados para o tema, que vem tendo muito sucesso na concretização desse programa. Nos deixa, assim, extremamente felizes. Agradeço a oportunidade novamente de estar falando desse projeto de São José dos Pinhais.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Augusto Gluczak Jr., do Juizado de Violência Doméstica de São José dos Pinhais. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como foi a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e também estamos conversando sobre a importância do trabalho com os agressores nos casos de violência doméstica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor Augusto, nesse período de funcionamento do projeto, os resultados já são visíveis? A gente já pode falar em resultados positivos?
Sem dúvida, Jéssica. Nós temos visto nenhum caso de reincidência até agora,
uhum.
O que nos deixa extremamente felizes. O fato deles participarem desse programa, já durante o processo que ele vai ter que responder, ou seja, participar do programa necessariamente não gera a impunidade dele. Ele vai responder pelos delitos cometidos. Mas a gente percebe que mesmo durante o processo, o réu, consciente das suas ações, muitas vezes já chega na audiência sensibilizado e mostrando que agora ele sabe o que foi errado, que a atitude dele não foi correta. Temos visto diversos depoimentos nesse sentido, da importância dele, do quanto ele recebeu de informações, inclusive com depoimentos das próprias vítimas, nesse sentido, de que depois que seus maridos, companheiros, enfim, passaram pelo programa, as coisas melhoraram bastante, né? Alguns, nos casos de reconciliação, as esposas até queriam ir junto, mas infelizmente a gente faz só para homens, para poder participar de tão bem que o agressor falou. Então, os resultados para nós têm sido, assim, extremamente positivos, né? E estamos muito felizes.
Uhum. E quais são os planos para o projeto a partir de agora, doutor?
Ok, o projeto pretende reunir também vítimas em separado. Então, a ideia agora da evolução é poder trabalhar com essas vítimas e depois também com a justiça restaurativa, no sentido de nos casos em que houve reconciliação, ou mesmo naqueles em que não houve, que eles possam conviver, restaurar uma relação no mínimo amigável, porque em muitos casos eles tiveram filhos, né? Uhum. E eles vão continuar sendo o pai e a mãe desse filho. Então, mostrar para eles que é importante que eles convivam harmonicamente, né? Mesmo que separados, enfim, com outras famílias, mas que tenham respeito, afinal, tiveram um filho em comum, a sua relação teve sucesso por algum tempo, e tanto que geraram um filho, isso tem que ser respeitado. Então, o andamento do programa, a evolução, vai ser nesse sentido agora, de trazer essas mulheres que foram vítimas dos agressores que passaram pelo programa, conversar com elas, empoderá-las, encontrar mecanismos e soluções para cada situação em particular. E ainda futuramente, nos casos em que nós entendemos cabível, tentar aí, em alguns casos, ao menos que eles voltem a dialogar e tratar-se com respeito e fazerem, na medida do possível, o que for melhor para os seus filhos. Esse é o nosso objetivo final.
Legal, doutor. E, doutor Augusto, acho também que é importante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes dos riscos em relação à omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica. É muito arriscado você se omitir numa situação como essa, não é, doutor Augusto?
É verdade, infelizmente. Quando a mulher acaba procurando a delegacia, em muitos casos não foi a primeira violência que sofreu. Pelo contrário, ela já está extremamente abalada psicologicamente, traumatizada, enfim, muitas vezes são anos e anos de agressão, mas por causa dos filhos, enfim, elas acabam tentando se convencer de que ainda há algum motivo para elas não buscarem a proteção do Estado, mas isso não é nada bom, porque vai se perpetuando essa violência, cada vez mais difícil de fazê-la cessar, na medida em que, do contrário, nos casos em que nas primeiras violências sofridas ela já denuncia, a gente vê que as nossas ações geram resultados muito mais rápidos, né? A violência
mais
não
eficazes,
está cristalizada,
né?
Naquela relação, são extremamente mais eficazes. Então, é muito importante, é nesse sentido que a maior divulgação, como na Semana Nacional pela Paz em Casa, que estamos, a importância dela tentar chegar a todas essas vítimas que até agora não tiveram coragem e mostrar para ela que há todo um aparato de proteção a essa mulher e que ela não deve se omitir, né? Muitas vezes ela, além de estar prejudicando a si própria, está prejudicando também os filhos, não é verdade?
E, doutor, por que muitas mulheres, a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres vítimas de violência ainda resistem em denunciar e, quando fazem, muitas vezes voltam atrás? Por que dessa situação?
Creio que é um medo, né? O medo é um grande fator aí, né? Na medida em que elas recebem ameaças, enfim, de que se denunciarem sofrerão ainda mais agressões, muitas e muitas ameaças de morte mesmo, de morte dela, mulher e dos filhos, acaba sendo um dos grandes fatores junto à desinformação, o medo. Mas o que não é real, né? Nós vemos que a busca pela delegacia de mulher, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, no sentido de um auxílio, tem, na grande, na esmagadora maioria, cessado qualquer tipo de violência. Então, eu acho que esses dois fatores, né, o medo e especialmente a desinformação, são o que levam as mulheres a essa resistência, como você falou, né, no sentido de denunciar e muitas vezes voltar atrás. Mas, pelo contrário, elas devem sim buscar o Estado para defender a si própria, seus filhos.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes. O senhor até, inclusive, já comentou no início da nossa entrevista a respeito dessas medidas protetivas que podem proteger a mulher nesse momento de vulnerabilidade. O que o judiciário faz na proteção dessas mulheres nessa situação de violência doméstica?
Ok, o judiciário, quando essa mulher vai já à delegacia, ela será perguntada se ela deseja alguma forma de proteção imediata do Estado. No caso, se ela desejar, isso já é encaminhado diretamente para um juiz de violência doméstica e ele vai conceder as medidas protetivas que ela solicitou. Como, por exemplo, retirar esse agressor de casa, determinar que ele se afaste e não se aproxime a uma certa distância, 500 metros, enfim, depende do caso concreto, que ele, enfim, fique ciente de que não pode se aproximar, não pode procurá-la de nenhuma forma, sob pena de ser decretada a sua prisão. Em alguns casos, sequer a medida protetiva é deferida. Já é determinada desde já a prisão preventiva desse sujeito nos casos mais graves, nos casos em que o Ministério Público, o Poder Judiciário, o juiz entenderem que o caso é grave, a prisão imediata desse sujeito, quando não é preso em flagrante, pode ser decretada a sua prisão. Em outros casos, essas medidas protetivas, enfim, cujo rol não é exaustivo. O juiz vai analisar aquilo que a mulher, enfim, está solicitando e vai determinar a sua efetivação no sentido de imediatamente cessar qualquer espécie de violência.
Uhum. E, doutor Augusto, quais são as possíveis punições para esse agressor? O que pode acontecer com ele, principalmente quando a gente fala nesses casos mais graves, que houve uma lesão corporal, uma ameaça de morte? Quanto tempo que ele pode ficar preso, por exemplo?
Depende de cada crime, né? Uhum. Alguns crimes menos graves, quando o réu não é reincidente, enfim, acabam seguindo para condenações no regime aberto. Mas no caso de uma condenação para quem é reincidente, uhum, sem dúvida, mesmo nos casos mais leves, a pena de prisão, não é verdade? Ele vai ter que cumprir essa pena preso. E há casos em que sequer é cabível o regime aberto. Então, quanto mais grave for o delito, mais tempo ele permanecerá preso, podendo ser preso preventivamente, mas também ser condenado apenas, uhum, apenas em regime semiaberto ou regime fechado por muitos anos. Então, não se pode, enfim, desconhecer que aquele que pratica violência vai ser condenado e que mesmo no crime que seja mais leve, uma vez condenado, isso trará efeitos para a vida dele e que numa futura condenação, sem dúvida, ou um novo delito, ele, mesmo que seja apenas uma ameaça, ele vai ter que cumprir num regime bem mais gravoso do que o regime aberto. Então, a importância, né, isso, curso de agressores, a gente, uhum, fala bastante, né? Olha, não pensem que o que vocês fizeram não é grave. É muito grave, sim, e vai trazer consequências bastante graves para a sua vida, não é verdade?
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, fazendo um apanhado de tudo o que a gente conversou aqui hoje, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais ações práticas que o poder público e a sociedade civil devem tomar para o enfrentamento desse tipo de violência? O que a gente ainda precisa fazer, precisa aprimorar?
Ok, como eu disse, nós estamos aprimorando a forma de divulgação, exatamente para diminuir esse medo, né, e esse desconhecimento, como nós falamos há pouco, difundir ainda mais, criar ainda mais varas especializadas, promover ainda mais campanhas pela cessação, pela paz em casa, né, por menos violência nos lares de todo o estado, de todo o Brasil, enfim. Então, organizações, como falamos, da sociedade civil, debates, palestras em escolas, porque muitas vezes são os próprios filhos que, né, que mostram que sendo vítima eles, a mãe também sofre há muito tempo, enfim. É a conscientização, desde a educação na escola, uhum, até a chegar às vítimas que estão mais amedrontadas e mais traumatizadas diante disso. Então não podemos esmorecer, a lei trouxe muita proteção. Mas ainda temos um trabalho árduo pela frente, ainda há muita violência, ainda há, sim, um caminho grande a trilhar, apesar dos avanços já obtidos.
Uhum. Doutor Augusto, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-lo pelo seu trabalho em São José dos Pinhais e até uma próxima vez, doutor, quem sabe para a gente continuar discutindo esse assunto tão importante para a nossa sociedade.
Jéssica, não tenho palavras para agradecer você por todas as oportunidades que você já nos deu de estarmos aqui falando dos nossos trabalhos. Ontem, conversando com a desembargadora Lenice Bodstein, que é a nossa supervisora do CEVID, do Tribunal de Justiça do Paraná, ela pediu para agradecer-lhe carinhosamente pelo pela forma brilhante como você conduz esse programa e nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando. Além disso, ela solicitou também que eu agradecesse imensamente ao Fred, né, nosso presidente da AMAPAR, pelo espaço, também ao desembargador José Laurindo, da Escola da Magistratura, que gentilmente cedeu a escola para o curso que está sendo realizado. Juízes de todo o Paraná estão ontem e hoje na Escola da Magistratura se capacitando ainda mais para enfrentar esse tema tão importante. Então, ficam meus sinceros agradecimentos.
Obrigada, doutora. A gente que agradece. E nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.